Bem-vindos a mais um espaço de conversa com Luís Santarino nesta manhã de segunda-feira, e assim é que se começa a semana. Vem o alforje cheio do fim de semana de acontecimentos. Um deles, Luís Santarino, acabou o campeonato de futebol este ano.
Pois, uma das coisas que parece que é engraçado, que eu tenho visto, não sei qual é a análise que os outros fazem. O Futebol Clube Porto é campeão, e um justíssimo campeão. Não vale a pena falar de coisas laterais, porque é justo campeão. Os outros clubes, os mais diretos, Benfica e Sporting, quando precisavam de ganhar os jogos, não os ganharam, e o Porto, quando precisou de ganhar o jogo, ganharam. Ponto final, para o Porto, justíssimo campeão.
Deixa o Tondela e o Bessada.
É uma pena o Tondela ter descido, porque era na realidade, na nossa região, era o único que estava na primeira divisão. Deixa o Tondela para a segunda divisão.
A região centro não tem, fica sem nenhum clube.
Fica sem nenhum clube. Nós percebemos que na zona norte, o distrito de Braga...
E já teve a Académica e a Naval.
Mas é da vida. É assim que funciona, são ciclos. É preciso que agora se renovem os ciclos, que se façam as modificações que têm que se fazer. Aliás, um atleta do Tondela disse que se cometeram muitos erros ao longo desta época, e os erros pagam-se caro.
Mesmo assim, vão à final da taça, pronto.
Né? Sim, mas se vão à final da taça, e têm que ir à taça, uma taça europeia, com o orçamento de segunda divisão, uma taça europeia. Se não forem à taça europeia, eu não sei se eles inscreveram, se calhar não, nunca se sabe o que é que poderá ter acontecido, mas isso são contas do outro usar. A verdade é que sem planeamento as coisas não existem, e qualquer desporto coletivo e até individual é um jogo de erros, todos os jogos são de erros, e quem comete menos erros é quem ganha. Isto é no ténis individual, é no basquete, é no futebol, e é preciso cometer menos erros. O Tondela, segundo o atleta, diz que cometeram erros, como a Académica cometeu erros, como a União de Jogos está a cometer muitos erros. É preciso, antes de culpar os de fora, ver, olhar para dentro e perceber o que é que aconteceu mal. Porque normalmente, quando se perde, há sempre algum culpado. São os árbitros, ou são as linhas, ou são as luzes, há sempre qualquer coisa. E nós temos sempre, nós não eles, porque eu não faço isso, mas há sempre a tendência de encontrar fora aquilo que são as nossas próprias responsabilidades. E as coisas, para andarem bem e para se modificarem, e eu, neste caso da Académica, é absolutamente decisivo, e nem sei se há mais que uma lista, mas eu tenho ideia que não haverá mais que uma lista que a do Pedro Rocha, e também não sei se o Pedro Rocha vai avançar. A verdade é que, em primeiro lugar, tem que se olhar para dentro e perceber os erros que foram cometidos, e foram muitos erros cometidos ao longo destes anos. Não ao longo do consulado do Pedro Rocha e do Paulo Almeida, não, os erros já vêm de longe. É um acumulado de erros gravíssimos. Portanto, agora, tem de mudar. Eu sei que as pessoas, à mudança, reagem mal à mudança, mas tem de mudar.
Como é que se consegue mudar com as mesmas pessoas?
Não, é
mais difícil a mudança, não?
Não tenho nenhuma dificuldade a mudança, porque é preciso as pessoas fazerem a sua uma autocrítica, reunirem-se elas e outras pessoas que seguem mais ou menos ou atentamente a vida da Académica, e perceber que a formação, perder 3-0 com o Sporting não é nada, este fim de semana perdeu também 9-0, não sei com quem, também não é nada, e portanto, a Académica, isto é zero na formação, tem que começar logo por duas coisas completamente distintas, a formação e a competição, e alguém a mandar nesta coisada toda, e portanto, pronto, final parágrafo, e que tenha que mudar mesmo radicalmente as questões. Se há força ou não há para isso, se as pessoas estão determinadas ou não estão determinadas para isso, se há dinheiro ou não há dinheiro para isso, porque há uma poupança numa reestruturação, há sempre uma poupança evidente. Se, como me parece ser verdade, que há a possibilidade de uma SAD com 49%, que a Académica fica sempre com a maioria do capital, é natural, e que há entrada de dinheiro, é natural que quem vem de uma SAD, e pelo menos a informação que tenho da pessoa ou da entidade, são pessoas que vêm dos Estados Unidos, não são de, parece-me a mim, não são daqueles que aparecem com um saco de dinheiro e depois, quando acaba o saco de dinheiro, vão-se embora porque vieram cá lavar algum, portanto, trazem 2 ou 3 milhões, mas depois desses 3 ou 3 milhões ficaram 7 ou 8 ou 10 ou 20 milhões, que este foi só para lavar, para fugir. E, portanto, é isto que acontece muitas vezes, não é só no futebol, mas em todas as áreas. E veja-se o problema do rendeiro com os offshores, ninguém consegue buscar o dinheiro que ele tem. Portanto, isto é absolutamente decisivo, que me parece que a instituição que é, que vem de um país dos Estados Unidos da América, que tem uma cultura diferente do investimento. Veja-se a NBA, veja-se o futebol americano, veja-se o beisebol, isso não é nenhuma brincadeira. E, portanto, é para o negócio. Nos Estados Unidos é para isto, é um negócio, é para ganhar dinheiro. E, portanto, não vale a pena dizer, ah, vimos aqui uma gente para dar dinheiro. Não, ninguém dá nada a ninguém. O que é preciso é que haja um investidor que queira ganhar dinheiro. Como é que pode ganhar dinheiro? Valorizar onde investiu, valorizar a instituição. Se ele tem dinheiro para valorizar a académica, se ele quer ganhar dinheiro com a académica, é natural que quando o seu investimento é para valorizar também a académica, se não a valorizar não ganha dinheiro.
Pois, eu investimento há 3 anos, 4 anos...
Há 4 anos, 5 anos, não é pegar dinheiro às pasadas do bolso e passar cheques e meter dinheiro e depois dizer assim, mas eu, pronto, eu estou a dar este dinheiro para nada, isto é lavar dinheiro. Outra coisa é fazer um investimento e dizer às sociedades anónimas desportivas e qualquer sociedade é para ganhar dinheiro. O princípio é... Eu vou aqui investir, daqui por quanto tempo é que eu recupero o meu dinheiro e eu começo a ganhar dinheiro com o dinheiro investido. Ponto final. Então, mas isto é algum absurdo. Não há aqui nenhum absurdo. Isto é alguma violência para as pessoas. Não há violência nenhuma. Então as pessoas não ganham dinheiro nas suas atividades profissionais. Então agora as pessoas não ganham dinheiro. As pessoas não, muita gente que incubiva não ganha dinheiro na bolsa. Não ganha dinheiro na especulação, não ganha dinheiro nas criptomoedas, não ganha dinheiro em tudo isso. Então, mas não há regulação nenhuma. Agora estamos a falar de quê? Agora, é evidente que a regulação de uma esta entidade está sujeita à CMVM e, portanto, é escrutinada por uma instituição independente. Enquanto o indivíduo, se agora eu até me agradava, se era como qualquer um de nós, que aqueles 200 e tal milhões de euros tivessem vindo para o meu bolso, agora estava aqui com um cartão daqueles a meter dinheiro na académica, assim, quanto é que precisas, que é a minha última coisa, e vou tomar conta daquilo, e era eu que tomava conta daquilo até para a minha vida.
E não estávamos aqui a falar?
Estávamos aqui hora. A falar, pois, eu não prescindia desta hora, nem prescindia dos meus escritos e tal, agora ia fazer outras coisas. Agora, com esse dinheirinho, eu metia ali e dizia, mas quem manda sou eu, até eu meto o dinheiro e quem manda é o outro, tal. Ou seja, é evidente que eu numa coisa na questão da académica nunca mandaria, porque não era eu que mandava sempre, que há pessoas que eu considero que tem que haver um diálogo muito profundo com muita gente para chegar a uma conclusão. A conclusão é que a académica tem que se reorganizar, tem que ser disciplinada, e tem que ser disciplinadora, e tem que ser uma formação também muito, muito forte e muito capaz. E, portanto, esse é o caminho que a académica tem que traçar. É evidente que precisa de dinheiro, precisa do investidor. Epá, venha o investidor... Se for alguém, uma instituição, que vem que diga, eu quero ganhar dinheiro, não é como o BMG, que não era mau, o BMG não era mau. O discurso é que foi mau, nós vamos comprar o Académica e depois vamos ganhar dinheiro a fazer transfuga de jogadores, isto é que é mau. O dinheiro é igual, se viesse em dólares também eram verdes as notas, todas aquilo, não havia problema nenhum. E depois para euros, transformado em euros, não há problema nenhum. O problema é a filosofia com que se interpreta aquilo que é a vida da académica.
Era uma porta de entrada, não era, para jogadores?
Era uma porta de entrada para fazer transfuga de jogadores, e a rapaziada ia ao campo e nunca sabia muito bem quem é que jogava, se é que eu ficava cá para onde, se não ficava. Portanto, a académica toda ela precisa de uma estrutura diferente, mas uma estrutura disciplinada e organizada. E se tiver essa estrutura, eu julgo que há bons investidores, há boas pessoas que querem investir, ninguém mete o nome numa coisa falida. Portanto, não vale a pena, ninguém vai apoiar uma coisa falida, alguém apoia um clube falido, não vale a pena, até vai lá meter dinheiro para quê numa empresa, só se prejudica, nem que fosse a vender cabeças de alfinete, aos alfinetes as pessoas não metiam lá uma coroa, porque está falida, é mau aspecto, dá mau nome à própria instituição, portanto, a académica, para ter investidores, tem que se reorganizar e tem que dar um sinal de modernidade, um sinal de disciplina, um sinal de ordem. Que não há tudo a mandar e tudo a dar palpites, não. Aquilo tem que dar um sinal de ordem. Isto com ordem não significa nem autocracia nem ditadura. É ouvir as partes, ouvir as pessoas e decidir. É o caminho, é aquele. Para ninguém ficar ofendido, porque isto é uma sociedade de virgens ofendidas, e portanto, e quem for ouvido já sabe que eu lhe chamei virgem ofendida, portanto é da vida, é assim que funciona.
Quem quiser enfiar a carapuça.
Enfia a carapuça, que para mim é perfeitamente igual. Eles já estão habituados a enfiar algumas, portanto é mais uma menos uma. E portanto, a académica precisa disto. O que é que Coimbra precisa? Não venham cá com conversas que não. Tem que andar na segunda e na terceira divisão. E mesmo o Baixa tem que andar na primeira divisão. O handball tem que andar na primeira divisão. Tem que ter ambição. Coimbra tem que ter ambição. Agora, claro, se não tem ambição, é nós vamos fazer na nossa vida.
Mas a ambição custa dinheiro e haverá poder económico aqui para manter esses clubes na primeira divisão, nas várias modalidades.
A Tondela é uma cidade grande. Fantástico, a Moreira de Cornos tem um tipo, acho que segundo dizem, não sabe o que tem, e a descendo de visão, Passos Ferreira é fantástico, Passos Ferreira é uma potência. Quando Coimbra consegue perder a capital europeia da cultura para Gondomar, já serve
desporto.
Já se diz tudo.
Os outros portos.
Agora, a verdade é que também as pessoas têm que ser motivadas e estimuladas. Eu não posso ir ao futebol e dizer assim, não paga nada, é impossível. Ah, mas é um mau espetáculo, então não vou. Se eu não quero ir a um mau espetáculo, então não vai vir a pagar como não vai vir à borra. Ah, mas à borra é melhor. Não, é melhor não vá para casa, porque aqui eu não vá para dizer, vai dar uma volta à praia, vou passear para as margens do Mondego. Agora, ir ao querer ir ver um espetáculo, por muito mau que seja, sem pagar, isso é mau. É um hábito que o Coimbra tem, que é do tudo à borra. Agora, é evidente que há aqui um pormenor importante, e isso é que é decisivo. Se a Académica estiver com outra organização e começar a estar em cima, aparecem os apoios. Nós não podemos esperar, nem a Académica pode esperar que venha muitos apoios quando a Académica está na situação em que está. Tem que trabalhar muito, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar decisivamente para atingir outro patamar. Quando se atinge outro patamar, os apoios aparecem sempre, porque as pessoas querem estar, digamos assim, colada às pessoas, e as instituições querem estar colado ao êxito e não querem estar colado ao inêxito. E portanto, quando as pessoas dizem, ah não, o nosso trabalho, ah não, isto agora é uma desgraça, o nosso trabalho, agora vamos para a segunda divisão e para a terceira, e as outras modalidades, ah mas mais onde, agora isto é só para a formação, isto é para falir, isto é para falir, faliu. Pronto, daqui por um ou dois ou três anos, mas é que faliu tudo. Porque as coisas têm que ter uma boa competição, mas têm que ter uma formação duríssima. E quando eu digo duríssima, digo organizada. Tem que ser com dinâmica, com linhas orientadoras. E, portanto, o desporto é isto, e não é nada mais que isto.
Mas, olha, a nível da formação, muita concorrência, porque também há a Académica Secção de Futebol, tem a formação, há o Adémia, há o Esperança, ao Vigor, a nível da formação há muitos clubes que estão no terreno com força.
E bem,
a Académica não está sozinha.
Eu não me esqueço, já agora, a tal de foice, como exemplo, eu não me esqueço, aqui há muitos anos, estamos a falar há 25 anos, já o que isto lá vai, há 25 anos, eu voltei, há 20 e tal anos, a minha filha tinha 9, 10 anos, e este exemplo é paradigmático. Eu era treinador de sénior do basquete académico e entendemos reanimar o basquetebol feminino na Académica, com uma equipa que chegou à Liga, aliás que chegou à Liga, com atletas que estavam a estudar em Coimbra, no Politécnico, na Académica, e chegou a chegar à Liga. E então foi muito criticado por isso, porque estava a retirar outro clube, que era o Olivais, mas não tem nada a ver com esta direção, com estas pessoas. É que foi muito criticado porque estava a fundar outro clube. Fundar não, era só que tinha mais títulos a nível nacional, mas estava a querer tirar protagonismo ao Olivais, era mau, dei-lhe protagonismo. Ou seja, a Académica não tinha ambição para jogar na Liga, e jogar na Liga foi um acidente de jogo. E portanto a Sofia Carolina e tantas outras jogadoras que começaram na Académica foram para os Olivais. E a Sofia Carolina, eu fui encontrar aqui na escola da, agora na Adémia, que era na Pedrulha, e, o 1,90m hoje é capitão da Associação Nacional, jogou uma série de anos nos Olivais e começou na Académica, como Irina Sofia, como tantas outras atletas, depois passaram para os Olivais, tinham outra dimensão, outra dinâmica, para a Liga, e depois acabaram por me agradecer, porque eu disse, o grande problema de todas as modalidades é não ter mais gente. Nós aqui temos uma vantagem, no Basta temos 4 clubes na área urbana. A academia tem que se reforçar. O Coimbrense teve um grave problema que deixaram as pessoas de viver na Baixa, e portanto a Baixa de Coimbra se retornar outra vez a ter muitos habitantes na Baixa, até porque tem escolas do primeiro ciclo, volta outra vez o Coimbrense, volta outra vez porque está ali ao lado. O Coimbrense foi o primeiro clube, foi campeão nacional, e naturalmente que quando há concorrência tudo melhora. O problema é quando não há concorrência. Quando não há concorrência, tudo piora. E, portanto, a concorrência é absolutamente decisiva. Seja no futebol, no basquete, quando o futebol só tem um clube, é a Académica aqui, nesta zona de Tão, o voleibol é a Académica que o condeixa, mas na cidade que ainda não há. E, portanto, é absolutamente decisivo que a concorrência exista e que seja alimentada a concorrência e que sejam apoiados de forma a que melhorem a sua prestação. Sem concorrência, o mundo não evolui, ponto final, parágrafo, não vale a pena estarmos a dizer aquele é um malandro que fundou um clube. Não há, aqui não há malandros nenhum. No futebol, ainda bem, o meu filho começou no Adémia, depois foi para a Académica, acabou por ir para o Basquete, tantos outros começam noutros clubes. Aliás, o filho até começou numa coisa chamada pastilhas, que não é concorrência, porque depois há uma dimensão do clube a outro nível, uma dimensão maior, e portanto quando há uma dimensão maior, naturalmente a tendência é jogar nesse clube a dimensão maior. Só há aqui uma exceção, e eu volto a chamar o basquete, isto não é em Coimbra, é em Lisboa, que o Benfica não tem mini-basquete, que é uma coisa completamente inacreditável. O melhor treinador e curador do Benfica foi para o Sporting, o benfiquista foi para o Sporting, o Benfica abandonou aquilo que é o mini-basquete, lamentavelmente. E houve uma altura em que os atletas saíam do Sport do Benfica para ir para o CB, que é o presidente, é um amigo meu, Hugo Martins, que dava melhores condições, trabalhava melhor, tinha melhores treinadores. Como é que é possível alguém sair do Benfica para o CB, que é o Basquete Queluz, digníssimo clube, um dos digníssimos clubes. Portanto, o contrário, sair do Queluz para ir para o Benfica, sair do Benfica para ir para o Queluz, aqui. Portanto, há estas questões, são questões de organização, de trabalho, de rigor, de competência. Eu não gosto de falar de meritocracia, porque os gajos de meritocracia estão convencidos que só eles é que têm o mérito, o trabalho não tem mérito nenhum, só os gajos que pensam é que têm mérito. E o mérito é que depois quem coloca nas mãos e nos dedos aquilo que eles pensaram. E, portanto, a meritocracia, alguns destes meritocratas, têm esta mania, que estão sentados num pedestal, com uma coroa na cabeça, venham cá, servos, para eu vos dizer como é que vocês têm que fazer. Se os servos disserem-me não me apetece fazer, a meritocracia vai para o lixo, porque ninguém vai dar corpo àquilo do mérito do gajo. Os meritocratas têm estas manias até serem chamados. E, portanto, há um conjunto de coisas, isto em Coimbra, no desporto, que eu penso que vão ter que ser corrigidas, na Académica, aliás, foi isso exatamente, nós começámos, não éramos para começar por isso. A Académica é uma coisa, o desporto está complicado.
Mas aqui em Coimbra, por falar em mérito, há aqui também uma iniciativa daqui a pouco com o Jorge Manuel Paes de Sousa.
Sim, mas isso é um homem, foi um homem que Coimbra, eu acho, costumo dizer, eu não gosto de falar dos meus amigos porque eu sou injusto, se calhar às vezes sou injusto, porque falo menos deles do que aquilo que eles valem. O Jorge, eu falava Jorge, eu tratava mais Manuel Paes de Sousa, foi homem que estudou e trabalhou para a Universidade de Coimbra, nunca teve um contrato com a Universidade de Coimbra, andava sempre em projetos. É outra coisa das universidades muito complicadas, porque os investigadores das universidades servem-se dos investigadores, os próprios doutorados, as pessoas que atrás servem-se dos doutorandos, e portanto não respeitam, não é respeitado. Jorge Manuel Paes de Sousa era um intelectual de grande categoria, a cena lusófona, pelo trabalho que exerceu ao longo do seu tempo de investigação, concedeu-lhe o nome de uma sala, que é, eu não gosto de falar em homenagem, gosto de falar em reconhecimento, porque o Jorge Manuel era um cidadão, um pensador, um homem da cidade, Coimbra, às vezes até um fanático da Académica, às vezes. Como toda a gente, a Académica é um bocado fanática, como os outros aqui também há, mas um fanático no seu mais puro idealismo, gostava do futebol. E Jorge Manuel Paz de Sousa, de um trabalho notável no SAIS, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, de um trabalho fantástico de investigação, tem livros escritos sobre a Primeira República e a história da Primeira Guerra Mundial, que naturalmente deviam ser mais amplificados, diria assim, e a autarquia tem este papel agora que pode dar amplitude aos livros escritos por ele e uma investigação feita por ele, porque nós não nos podemos dizer que o Jorge agora vai ser homenageado, dizem eles, eu não gosto de homenagear ninguém, eu gosto de reconhecer, quando homenageio alguém é para me ver livre dele, eu reconheço o mérito, é para manter. E, portanto, a cena lusófona, reconhecer o mérito ao Jorge Manuel Paz de Sousa é fantástico, quando eu saí daqui, lá irei, mas a autarquia de Coimbra terá absolutamente necessidade e será decisivo para a autarquia de Coimbra também reconhecer e dar amplitude à sua obra, porque é uma obra notável para Coimbra e para o país e para todos os países que falam português.
E neste aspecto do ensino, o Politécnico de Coimbra foi visitar a Lausanne.
Foi visitar o Politécnico de Coimbra, ou seja, feito ao Jorge
Não é Conde. Muito longe.
Não é ao lado, aliás, Coimbra só tem a ganhar com a Universidade, com um departamento, a Universidade e para a Figueira da Foz, agora Jorge Conde para uma escola da Floresta na Lausanne. A Floresta tem tanta coisa para estudar, tem tanto para investigar, como o mar tem tanto para investigar, só... É absolutamente decisivo que houvesse, e voltamos ao mesmo, à regionalização, para fazer, chamemos-lhe assim, a súmula daquilo que acontece e colocar aquilo que é mais importante na região centro do país. Coimbra, para ser a capital da região, tem que fazer este papel, tem que fazer o papel que fez a Universidade na Figueira, que o Jorge Conde fez. Com a Lausanne e naturalmente com outras vilas e cidades, porque a Lausanne é absolutamente decisiva em toda aquela área do interior. Nós não podemos esquecer que este Gó, que houve tempo que alguém quis acabar com ela, mas este Gó sobrevive e bem no interior do país. Não se podia tirar uma escola de ensino superior no interior do país, e o governo tem a obrigação de financiar, não pode ser só estar à espera. E, portanto, depois há a investigação, que é o que vai dar o corpo a tudo aquilo. As coisas não se veem para o ano, nem daqui por dois anos, nem por três, se calhar em cinco. Agora, há um papel importante que é da Lausanne, e por isso o professor do Jorge Conde e o Luís Antunes, por esta parceria que fizeram, naturalmente é uma parceria importante, não para a Lausanne, mas para a região.
Para a região.
E, portanto, eu acho que é das coisas decisivas que nos acontecem, não é?
E vamos aí às tuas notas da semana? Tens aí vários apontamentos.
Tenho vários apontamentos, sim. Apontamentos muito complicados, esta de mais de 1000 pessoas com alta, com continuar internados nos hospitais, é uma vergonha social, as pessoas não respeitam os seus mais velhos, alguém que os criou, que tratou deles e depois vão para o hospital, têm alta e ficam lá, mano, com mais dinheiro, e acho que isto é desumano. E isto devia dar direito a uma investigação e prisão preventiva a esta gente que faz isto.
Acho que há muitos familiares que até desligam o telemóvel e mudam o número.
Exatamente. E, portanto, uma justiça a ser neste país é deter esta gente e criar condições para que vão para a prisão preventiva para saber o que é bom para a tosse. Mas isolados. Mas isolados. Ter um quarto de hora ou 20 minutos durante a manhã para passear cá fora para apanhar luz, porque isto é um crime, isto é crime, isto tem que passar a ser crime, portanto a justiça tem que olhar para isto com outros olhos. Não se pode abandonar pessoas internadas, isto acho uma falta de respeito pelos idosos, que não está naquilo que é na Europa solidária e neste Portugal solidário que estamos habituados a ter. Não podemos só ser solidários com os outros, temos de ser solidários com os nossos. E, portanto, a justiça tem que apanhar esta gente, apanhar estes familiares. É evidente que alguns deles não terão condições para os ter consigo, feitos de trabalho, sabe-se lá, as contingências da vida.
Às vezes graus de dependência elevados.
Mas o Estado tem que corresponder a estes anseios, investigar, ver o que é que pode fazer, e onde o Estado tem de intervir. É para isso que se pagam também os impostos. E, portanto, é absolutamente decisivo que isto aconteça. Não podem estar mil pessoas com alta internados nos hospitais, ali a olhar para o ar à espera que a morte venha, acho que isto é criminoso e, portanto, tanto o Estado como as famílias têm de ser responsabilizadas por isto. Era um bom trabalho de investigação e era a justiça funcionar bem neste país, porque isto não estaria a acontecer. Mas também demorar muito tempo daqui, não são mil, são mais de mil, e a justiça olha para o lado, não é a justiça juízes, não é a justiça advogados, a justiça no seu global do país, daquilo que se deve perceber como um país solidário, como gente solidária. Isto é um crime de lesa pátria e, portanto, leva-nos a dizer que, como a citar o Fernando Pessoa, tem tudo a ver. Dizia, o único mistério do universo é ver o mistério do universo. O mistério do universo sempre que é o mistério do universo. Portanto, isto é tudo mistérios. E, portanto, quando nós começamos a olhar para o mundo e se percebe isto, são tudo mistérios muito complicados. E depois também o Oscar Wilde viveu entre 1854 e 1900, vejam lá, aos anos que já lá vai, e diz: o mundo pode ser um palco, mas o elenco é um horror. Portanto, nós, há mais de 100 anos depois da sua morte, nós percebemos, 22 anos depois da sua morte, ou melhor, 122 anos depois da sua morte, esta citação é: o mundo pode ser um palco, mas o elenco é um horror. Portanto, nós somos um horror.
Aí temos um exemplo disso, não? Com a Rússia e a Ucrânia.
Claro, a Rússia e a Ucrânia, aquilo é sempre uma... O Sr. Putin deve estar perturbado e deve ter ali uma série de coincidências, não saber nada disto, não é? É evidente que há um princípio, ora seja feito o Dr. Soares, já que não está entre nós, dizia: a qualquer um se deve deixar sempre a hipótese de uma porta de saída. Não se pode encurralar, porque quem encurrala vai buscar o pior. Agora, é evidente que o Sr. Putin, a partir do momento em que ataca a Ucrânia e depois, passados estes dias todos, não consegue avançar metros e ainda por cima está a ser, não é derrotado, mas pode eventualmente ser derrotado e pode ter graves problemas. É evidente que uma fronteira de 900 quilómetros agora passa a ter uma fronteira com a NATO de 2.200 quilómetros, leva com mais 1.300 quilómetros, e portanto, quando está em alta, está toda a gente quieta. Começou a ficar em baixo, já toda a gente empurra. Portanto, a Finlândia e a Suécia empurraram também, e quem deve estar com as orelhas a arder já, além do Sr. Putin, eu sou o Lukashenko da Bielorrússia, que deve estar aflitinho da vida dele e já deve estar a ver para onde é que vai apanhar o primeiro avião para se pirar, porque para onde já deve ter um local e já deve ter lá a fortuna toda segura lá, porque o Sr. Lukashenko também, como o Sr. Putin, estão em maus lençóis. Na realidade, pensou-se que entravam pela Ucrânia e depois as pessoas diziam que a Ucrânia é um país e já está preparado há mais de 20 anos. Está tudo preparado há mais de 20 anos, há muito tempo. Já está tudo muito tempo, desde 1989, da queda do Muro de Berlim, já está tudo muito preparado. E, portanto, por isso é que a União Europeia tem, nesta altura, força e vai ter mais força. E, naturalmente, os europeus vão começar a pagar mais alguma coisa para a sua própria segurança, porque não se podia estar sempre alavancado. Dos Estados Unidos, a única coisa que eu acho que o Sr. Trump teve razão ao longo do seu mandato foi dizer que a Europa tinha que pagar mais para pertencer à NATO, porque não podiam ser só os americanos com aquela economia a garantir aquilo tudo.
E veio a ter razão agora, não é?
Veio a ter razão agora. Também só teve razão uma vez, não é? Também só teve razão esta vez, segundo parece, não teve mais nenhuma. Mas nesta, pelo menos, já é boa. Alertou a Europa que era absolutamente decisivo investir. Nós não podemos esquecer que o Sr. Putin é uma reminiscência daquilo que foi a União Soviética, porque ele era o homem forte do KGB, portanto, quando toma conta disto, não estamos à espera que a Rússia repasse uma democracia de um dia para o outro, quando ele prende os seus opositores, como a China prende os opositores, como na Coreia do Norte não há opositores, como na Venezuela se prendem os opositores. Cuba finalmente agora abriu, ainda que agora também diga na Constituição é sempre do socialismo, até aparecer alguém que deita aquilo abaixo. E acabou a Constituição, porque é um papel fundamental para nós, para a nossa própria Constituição, para todos os países dos países. Agora dizer que é proibido deixar a Constituição, o país deixar de ser socialista, era o que era bom, qualquer dia alguém aparece lá, eu dizia, os socialistas não têm nada, acabou, ponto final, parar, vamos pôr mão nisto, a Constituição reviste. Revista, e consegue-se fazer a revisão da Constituição de um para o outro. A Europa da democracia, a Europa do Estado Social, a Europa que garanta às pessoas o mínimo para a sua sobrevivência, é importante. Não é um capitalismo desenfreado, como nos Estados Unidos é que se pode morrer à porta do hospital, mas nós temos direito aqui ao Serviço Nacional de Saúde. E mais, e o governo não pode prescindir pode prescindir de 100 milhões de euros para todos os cidadãos terem médico de família. Há muita gente que não tem médico de família. Todos nós, temos nossos familiares a viverem em várias partes do país, que não têm médico de família. Um dos meus genros não tem médico de família e, portanto, há outros que não têm. Se calhar os vossos familiares e os nossos ouvintes também não têm. É absolutamente decisivo. 100 milhões de euros por ano resolve o problema. E, portanto, isto, ter médico de família, é uma questão de solidariedade.
Há médicos em número suficiente para serem contratados?
Eu não sei se há médicos em número suficiente para serem contratados, mas a quantidade de médicos que não aceitam ir para a periferia, depois de um curso de medicina, como os vários cursos das ciências, nomeadamente de medicina, e enfermeiros, médicos e enfermeiros, meus amigos, vão deitar o fogo, não se pode pensar que mesmo indo fora ou em Coimbra, alguém que vive em Coimbra que paga as propinas e que tem que comprar alguns livros, que isto paga um curso de medicina como um curso de das ciências, são todos muito caros. E, portanto, teria que haver aqui algum mecanismo de segurar, pelo menos durante algum tempo, os médicos e enfermeiros em Portugal, para se poder, pagando naturalmente, não estamos a falar aqui no ser de bordo.
Aqueles estágios não remunerados.
Não é essa vigarice, essa aldrabice, estágios não remunerados, e depois venha fazer aquelas coisas que venha fazer voluntariado, porque está a dar lucro a alguns e não está a dignificar as pessoas. As pessoas têm que trabalhar. Agora não pode dizer assim, agora precisamos de um médico para Vila Real Trás-os-Montes, ou para... Não há. Tem que haver. Como os professores agora têm, evidente que a grave crise dos professores é assim, aí você vai dar aulas 6 horas, vive em Coimbra, vai para Vila Real Santo António, aí vou, tem quem que paga a renda de casa, e quem que paga a comida, e quem que paga aqui? Ah não, mas tem de ir. Eu não tenho de ir nada, eu não vou. E portanto não vai, portanto tem que ser, há condições para que os professores também trabalhem. Os sindicatos têm tido um mau papel nisto, péssimo papel nisto, só reivindicam questões financeiras, não reivindicam a organização da escola. Também acho que também não são capazes disso. Já estão há tantos anos fora da escola, eu acho que já não são capazes disso. Sindicatos, a maior parte dos sindicatos...
O teu amigo Mário Nogueira foi reeleito.
E bem, então não tem nada contra isso. A democracia a funcionar, pode ser. Vamos fazer um dia a história disso. Vamos fazer essa história. Não é dele, do papel dos sindicatos. Ele é um entre muitos milhares, a história dos sindicatos, e não é meu amigo. E não é meu amigo, é meu amigo, entre aspas. É meu conhecido.
A nossa conhecida.
Agora, vamos ver qual é o papel. O ensino em Portugal, todos os ministérios nunca tiveram coragem de dar aos professores a disciplina, a capacidade de disciplinar a aula, a escola, de dar aos diretores a força que eles devem ter para impor disciplina. Impor disciplina, quando ela não é aceita, tem que ser imposta. E, portanto, arriscamos um dia destes que alguém ache, entenda, que tudo que é privado é melhor do que o público, e depois há uma rapaziada que quer ir para o ensino e vai assumindo regras. E se não assume essa regra, fica à porta da escola, é da vida. E o papai e a mamãe que vão lá para bater os professores, para bater os colegas, para insultar toda a gente, deixam de ir, se a justiça funcionasse. E quem põe correias a correntes à volta dos portões da escola, se aparecesse a polícia e fizesse, ficasse em prisão preventiva, e se acabava a conversa. Portanto, isto é democracia. As pessoas não abusarem. E, portanto, os professores estão sujeitos às maiores tropelias, sem que os próprios Estados, não digo os governos, o próprio Estado, portanto, consubstanteado naquilo que é a política governamental, não atuo. E depois os horários escolares são completamente estapafúrdios, isto é completamente Em Espanha já está a gente sai às 3 da tarde, já não existe. E há tempo para tudo, há prática desportiva, mesmo até dentro da escola. Às 3 horas acabou, vamos comer alguma coisinha, vamos para a prática desportiva, vamos para a música, vamos para o teatro, vamos dar outra dimensão aos jovens, não é sair às 4h30 ou 5h30 e depois dentro aqui para as explicações e para a música, quando chega a casa já vai cansado, dorme outro dia às 7 da manhã, 7h30 tem que estar a pé para entrar outra vez às 8h30, isto não existe. E portanto está tudo ao contrário, a educação está tudo ao contrário, os sindicatos geralmente seguem esta história, está tudo ao contrário. Queremos mais dinheiro para as pessoas, mais dinheiro para as pessoas, qualidade de trabalho para dar às pessoas já é difícil.
Mas os médicos também têm a atração do privado, então aí muito mais que os professores, não é?
Também, mas também terá a público. Tem a atração do privado, mas, e tem muitos seguros, no dia em que a ADSE disser, ou não pode dizer, de forma tão simples, a partir de agora a ADSE só paga o seguro ao público, os privados, não é bom rombo. Quem lá vai aos privados? É muito complicado. Porque depois os privados passam, têm que ser a pagar. E mesmo assim o público responde em certas situações com mais eficiência e eficácia do que os privados. Agora, é evidente que ninguém é contra a iniciativa privada, pelo contrário, e se os médicos recebem mais um privado, naturalmente que têm que ir para o privado, e se cada um faz a vida, e há outros que nem vão para hospitais privados, fazem só medicina, conheço muitos médicos, uma série de médicos, meus amigos, só fazem privado, há muitos anos, consultórios, não, a partir do momento nunca mais foram, nunca entraram no hospital depois de fazer a sua especialidade. Claro, isto é preciso mudar, estamos na altura de mudar. Se nós agora percebemos que o PIB do país está em 6.2 e que até ao fim do ano pode estar em 7.2, 7.5, é uma brutalidade. Nunca ninguém pensou isto. Claro que 2023 vem por aí abaixo. Vamos lá ver que isto não é sempre a subir, porque as coisas sobem também descem. Portanto, isto não é assim. Há problemas de inflação e tal. Agora, dois pontos fundamentais, a saúde e a educação, são determinantes, assim como a justiça. Veja-se agora esta questão dos metadados que aconteceu, que há aqui um grave problema já até com o Tribunal Constitucional e com o Procurador-Geral da República, quando até o Procurador-Geral da República tenta, não é intervir, mas escrever ao Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional diz que a senhora não tem competência para isto. A Procuradora-Geral da República achava que tinha uma competência que afinal não tinha. Onde é que nós chegámos? Vamos ver se isto... E eu não tenho, vamos lá ver, podemos discordar de muitos pareceres do Tribunal Constitucional.
Mas o que está em causa é o tempo que se guardam os metadados, não?
Eu a mim podem guardar o tempo que eles quiserem. Eu não tenho problema nenhum, reserva mental até assino. Fiquem lá com os dados todos. A verdade é que são hoje cerca de 8 mil processos, se isto não for resolvido rapidamente, 8 mil processos vão para o lixo, de criminosos, crimes económicos, crimes de pedofilia, violência doméstica, vai tudo embora, vai para o caixote do lixo. Ou seja, os criminosos deixam de ser condenados. Se o Tribunal Constitucional tem razão, deve ter. Eu sei que eu não faço a mínima ideia se tem, posso ser a favor ou contra, posso entender que pode haver um parecer mais tranquilo, de forma a que esses criminosos não venham, não vai tudo para o caixote de lixo, mas há mecanismo para todos esses processos não irem para o caixote de lixo, porque o grave problema é se segue à linha, à letra, aquilo que o Tribunal Constitucional diz. Naturalmente, estamos com graves problemas, porque há muito criminoso que se vai safar à justiça, e é uma coisa que é muito complicada. Ainda que esta lei...
São essenciais para a investigação, é?
Claro, esta lei está ilegal desde 2009, já vem há 13 anos. Mas já é obra. Isto é uma ilegalidade, tem 13 anos, não é? Desde 2009 que esta lei é ilegal, isto é possível, ninguém mete mão nisto, andamos a brincar com coisas sérias. Eu sei que é difícil, porque há muitos interesses instalados, e por isso é que o Tribunal Constitucional agora veio dizer, acabem-se com os interesses instalados. É preciso legislar como deve ser. Ora, é evidente, as pessoas estarem sujeitas a todos os dados. Se eu passo na Via Verde, se eu tiver Via Verde, ficam lá os meus dados. Eu pago com o MBO, estão os meus dados. Sim. Pago o multibanco, estão lá os meus dados. Mas isto aqui há uma dúvida acerca disso. Agora, podem servir os meus dados para o que quiserem, para o que quiserem, porque eu não tenho, felizmente, não tenho nenhum crime que possam apontar. Mas se isso servir
mas
para apanhar
lembrar,
criminosos...
O que é que anda a fazer o Luís Santarino? Vamos ver. Sem processo nenhum, sem nada...
Claro que não. Isto não pode ser. Aliás, isto tem que ser uma atividade regulada. Isto é o próprio Estado a regular isto. As próprias instituições têm que ter aquelas que têm os dados, têm que ter alguém independente para regular. Aquilo não pode ser. Agora vou ver. Mas vão. Mas se quiser vão, como no banco. Vão ver o que... Se tu fosse agora fazer um empréstimo a um banco, eles sabem tudo o que é que contou a história de todos os bancos. Portanto, e nós sabemos que é assim. Se calhar aquele banco só podia dizer aquilo, só sobre aquilo. Antigamente tinha que pedir informações aos outros. Agora que está lá tudo. Então, mas isto também não é crime? Essa gente se entende. Facilita a vida da banca. Ótimo. Então digam assim, facilita a vida da banca. Carrega e sabemos o histórico do gajo. Ótimo. Até sabemos o histórico dos aldrabões. E daqueles lá têm pouco dinheiro como eu, os aldrabões têm lá muito e não sabem onde é que vem dinheiro.
E que pedem indemnizações aos bancos.
E que pedem, como o Berardo, que deve 1.000 milhões e perde uma indemnização de 900 milhões. Portanto, é a vergonha, é a total vergonha de um país e, portanto, é como o senhor Fernando Santos, que agora vai ter que demonstrar que não deve 4 milhões e meio de impostos. Porque este ter uma empresa para receber o dinheiro... E depois, não sei se declarou, se não declarou, a justiça que lá venha a dizer, pelo menos em primeira página, e normalmente o Expresso não se engana, diz assim, ele deve este dinheiro. Agora, relativamente aos metadados, Procurador-Geral da República, Assembleia da República, tem que resolver o Governo, Presidente da República, tem que resolver o problema. Mas é Presidente da República, como é hábito daquilo que é responsabilidade. Não é nada com ele, chuta para os outros, não é? Ainda não soube nada de Setúbal, lá daquilo, não pode saber, sabe, vem um microfone, está sempre a falar.
Não pode
refletir. Como é que o primeiro pode dizer ao senhor, pode dizer alguma coisa? Até tem medo, não é? Quem é que não tem medo de dizer alguma coisa, alguém que chega com o microfone e fala tudo e mais alguma coisa, e de um par de botas? É complicado, não é?
Luís Santarino, obrigado. Por este tempo de análise, de reflexão, de conversa.
Os nossos ouvintes estão muito para maturar estas coisas, mas acho que sim também.
Para a semana voltamos.
Exatamente.